Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa semana, senhor presidente, e mais precisamente na última sexta-feira, a pesquisa CNBOP constatou que a presidente Dilma ostenta nos seus 3 primeiros meses de governo os mais elevados índices de aprovação. Considerando bom ou ótimo, nós chegamos a um percentual de aproximadamente 56% dos brasileiros. Portanto, esse número expressivo aí de brasileiros se considera o governo Dilma, segundo a pesquisa, de uma forma, eu diria, comparada ao do governo Lula, eu diria até superior, meu caro João Pedro. Esses índices alcançados, inclusive, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eles se situavam na casa dos 51%. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na ordem de 41%, portanto, medido pelo mesmo instituto que agora apresenta esses importantes dados acerca do início do governo da presidenta Dilma Rousseff. O resultado da pesquisa, eu diria, numa feliz coincidência, ele se associa a dados importantes apresentados também por outro medidor de índice, agora não mais de qualidade de governo, mas índices econômicos, apresentado pela Fitch Ratings, que anunciou a elevação do grau de confiança na economia brasileira, que passou de BBB negativo para, pura e simplesmente, BBB. Ou seja, a eliminação da negatividade apresenta um crescimento nessa confiança da economia brasileira. As coisas não acontecem por acaso, meu caro João Pedro. Elas são associadas exatamente nessa feliz coincidência, a partir do esforço e do trabalho já empreendido pela presidenta Dilma, numa sequência de um projeto e de um programa de governo apresentado nesse país. Portanto, nessa avaliação, a agência considera o potencial de crescimento sustentável da economia brasileira dentro de uma faixa de 4 a 5%. A Fitch ainda destaca que a perspectiva para a situação fiscal brasileira, associada ao fortalecimento da sua posição de liquidez externa, melhorou a capacidade do Brasil em absorver choques, ou seja, impactos externos, impactos de outros mercados, impactos até da chamada especulação. Volto a frisar, isso não é uma coincidência. O que ocorreu em 2009 encontrou essa solidez na economia brasileira e foi por isso que o Brasil respondeu tão bem naquele momento de crise mundial, sendo o último país a entrar na crise e o primeiro a sair dela. O Financial Times noticiou também a elevação do grau do Brasil por esse indicador medido pela Fitch, como uma aprovação à presidenta Dilma Rousseff e, principalmente, ao seu esforço em controlar gastos. Ora, é importante associar isso que o efeito do desenvolvimento econômico, portanto, esse importante desenvolvimento econômico, o jornal Wall Street fala da forte tendência de crescimento, como inclusive informa no dia de hoje um outro veículo de comunicação, a Folha de São Paulo, portanto, jornal em nosso país. Esse aumento da confiança no Brasil deve-se essencialmente aos sólidos fundamentos da economia brasileira, que nos últimos anos alteraram profundamente a visão do mundo inteiro, em relação ao nosso país. Esses fundamentos positivos começaram a tomar forma no início e se consolidaram principalmente ao longo do governo do presidente Lula, o que logo e de imediato, com esses efeitos, o governo teve a capacidade de reverter drasticamente o risco Brasil, considerado inclusive como um dos principais indicadores de confiança por parte de investidores, principalmente investidores internacionais. Quem não se lembra do terrorismo eleitoral promovido pela oposição para evitar que o presidente Lula pudesse assumir a presidência da República? E houve, naquele período, meu caro João Pedro, uma elevação do risco país a níveis estratosféricos, chegando inclusive a casa dos 2.700 pontos. Portanto, a verdadeira especulação. Usar a chamada suposta crise que poderia advir, usar a informação como elemento para desagregação, permitiu que o país enfrentasse um dos piores momentos no que diz respeito ao risco Brasil. Como reconheceu a FIT, a economia brasileira segue uma linha de desenvolvimento sustentável entre 4% e 5%, suficiente para garantir a produção e a geração de emprego, enquanto o país, inclusive, faz somente agora, nesse chamado desfecho dos 8 anos Lula e início de uma era de governo da presidenta Dilma, preparar a infraestrutura, o que eles não fizeram no passado. E sem infraestrutura, é muito difícil você buscar taxas elevadas de crescimento. O resultado também já foi possível se colher com o grande crescimento do PIB, portanto, superando a casa dos 7%, e aí permitindo de uma vez por todas que as avaliações pessimistas fossem por terra e aí se descortinando de uma vez por todas uma nova confiança em nosso país. Quero chamar a atenção também que o remédio é dado na dose certa para não matar o paciente. Nesse momento em que nós temos uma aceleração no crescimento, ela não seria suportada por essa infraestrutura e acabaria nos obrigando a importar, inclusive, mão de obra. Por isso, a atitude responsável da presidência da República, no início do seu governo, em ter uma visão de como tratar a própria questão da economia, dos parâmetros da macroeconomia, inclusive o contingenciamento. É importante salientar, meu caro senador que preside essa sessão, João Pedro, que uma freada brusca para o seu turno também teria efeitos drásticos. É bom salientar isso, porque sobre o que foi construído nos últimos anos, nós poderíamos enfrentar, por exemplo, um momento de completa incerteza e insegurança de outros. Por isso, a dose exata, a dose correta. A produção seria estagnada e os mais de 15 milhões de empregos que o Brasil produziu nos últimos anos poderiam, efetivamente, ir ao ralo. Portanto, a medida da consciência de quem olha uma economia, a consequência de um projeto muito bem consolidado e construído ao longo dos anos, a atitude de pensar o futuro, mas efetivamente ter cautela nesses primeiros 100 dias de governo. O relatório trimestral de inflação do Banco Central, divulgado na semana passada, revela essa linha de prudência. A previsão de crescimento da economia para esse ano foi reduzida de 4,5% para 4%. A inflação para este ano, segundo o relatório, numa variação em elevação, principalmente levando-se em consideração o último relatório, subiu de 5 para 5,6%. Esta ainda bem abaixo do teto da meta, que é de 6,5%. A meta de inflação de 4,5%, portanto, fica para 2012. O Boletim Focus do Banco Central, com as projeções semanais dos analistas de mercado, apontou ontem uma ligeira correção de rota. uma estimativa de crescimento da economia num patamar de 4% para 2011, mas subiu de 4,3% no próximo ano. Esses mesmos analistas estimam que a balança comercial para este ano se manterá em alta, se mantém em alta. E desta mesma forma, estima-se de um superávit de, que inicialmente, de 15,5 bilhões da semana passada para 16,10 bilhões no boletim desta semana. Para o ano que vem, raciocina-se na linha de que o superávit comercial, volto a frisar mais uma vez, estimados por esses analistas, deverá ser na ordem de 10 bilhões, superando, portanto, os 9 bilhões previstos anteriormente. Na linha da produção industrial, a projeção para 2011 também foi elevada, saindo de 4 para 4,08. Já a expectativa para 2012, numa linha também de prudência, experimenta uma redução de 4,7 para 4,65. E aí entra exatamente o debate da taxa de juros. É o papel do Banco Central, ajudando exatamente as ações da nossa área econômica de governo, que estima para esse ano uma taxa básica de 12,5% e vai fechar 2012 com um ponto percentual a menos, chegando à casa de 11,25%, conforme os analistas ouvidos pelo Banco Central, que, portanto, essa ausculta compõe o boletim Focus divulgado no dia de ontem. Nós estamos aqui, portanto, de certa forma, voando em céu de brigadeiro. Não é bem isso. Nem estamos vivendo isolados do mundo. Portanto, o Brasil não é uma ilha. Nós nos relacionamos com o que ocorre lá fora. E por isso temos também que absorver um pouco das adversidades. Exemplo bem claro agora e vizinho de todos nós, muito próximo, digamos, a partir exatamente do impacto, da relação, como é que isso, de forma, eu diria até, na relação humana, como isso chega para a gente, me refiro a os efeitos climáticos como o terremoto do Japão, as guerras no Oriente Médio e, no caso da África. Portanto, isso, de certa maneira, nos permitirá acender a luz amarela da economia mundial e nos colocar num compasso cada vez mais, meu caro Wellington Dias, de cautela, mas de muita firmeza para lidar com essa economia. Um exemplo disso é a inflação puxada pelos preços dos alimentos e da energia, principalmente do petróleo. A inflação se espalha e já preocupa os Estados Unidos e a Europa. Veja aí a dinâmica dos movimentos econômicos até o ano passado. Não era a inflação, mas o fantasma da deflação que assustava as economias mais ricas do mundo. Portanto, numa inversão de parâmetros muito claras para cada um de nós. Esse exemplo serve também para desmascarar aqueles que, de forma irresponsável, apontavam como causa atual do aumento de preços no Brasil o resultado de uma suposta gastança do governo no período eleitoral do ano passado. A inflação existe, sempre existiu. Ela pode ser dosada para mais ou para menos, para sustentar, ampliar ou até mesmo brecar o crescimento econômico. Não é à toa que lá fora se fala de que já está na hora, principalmente do Federal Reserve, o Banco Central americano e outros bancos centrais de países ricos, começarem a pensar sobre a possibilidade efetiva de um aperto na política monetária.